os ilustres membros dessa corte a respeito da ata da sessão anterior. Não havendo objeção, dou-a por aprovada. Julgamentos. Eu vou anunciar para julgamento conjunto o número 1 da pauta e o número 2. O número 1, recurso eleitoral, número 209-44-2016, recorrente coligação Juntos por Campo Grande e outros, e recorrida coligação Sempre com a Gente, da relatoria da juíza Thelma Valéria Marcon. E o parecer, eu consulto o ilustre procurador.
Mantenho ambos, senhora presidente.
E o número 2 da pauta, um recurso eleitoral, 303-89-2016-6, recorrente coligação Sempre com a Gente e recorridas coligação Juntos por Campo Grande e Rosiane Modesto de Oliveira, também da relatoria da juíza Thelma Valéria Marcon, que tem a palavra.
Boa tarde a todos. A única diferença dos dois processos se refere a 209, que tem uma preliminar de nulidade processual, que eu estou acolhendo essa nulidade, porque o recorrente Cláudio Jorge Mendonça não figura como parte nos autos, impondo-se, em consequência, o afastamento da multa que lhe foi aplicada. No demais, no mérito, o voto é idêntico. Releva notar que o objeto dos presentes recursos se limita a verificar se o ato da propaganda aqui retratado se subsume às vedações do artigo 37, da Lei 9.504, ou encontra respaldo no permissivo legal do parágrafo 6º do mesmo diploma, não se discutindo aqui quanto à legalidade da portaria. Consta dos autos fotografias e vídeos do ato da propaganda tido como irregular, dos quais esta relatoria não vislumbra a alegada irregularidade, pois, embora o local possa ser considerado de uso comum e, assim, sofrer restrição para veiculação de propaganda eleitoral, não há vedação para o uso de bandeiras em vias públicas, desde que móveis, não permanentes e não dificultem o trânsito de pessoas e veículos. Não incide a sanção alguma pelo descumprimento pelo parágrafo 6º do artigo 37 da Lei 9.504. Nem se pode extrair das normas gerais sanção aplicável em caso de descumprimento do preceito disposto já no referido artigo, a não ser a notificação dos infratores para cessarem o ilícito sob pena de cominação de multa, ou ainda crime de desobediência à ordem direta. Tampouco se vislumbra dano ao patrimônio público que justificasse a notificação para remoção da propaganda ou restauração do bem, requisitos necessários para aplicação da multa em caso de descumprimento. De efeito, o que se percebe do vídeo das fotografias é que os recorrentes estavam posicionados em uma esquina, rodeada de seus apoiadores, alguns portando bandeiras, enquanto concedia a entrevista a algumas emissoras de televisão. E após falou aos seus apoiadores e, em seguida, distribuiu propaganda e foram cumprimentados por alguns simpatizantes, não se visualizando perturbação ao trânsito de pessoas ou veículos. Trata-se, portanto, de hipótese na qual restam ausentes elementos aptos a ensejarem a reprimenda por essa especializada. Ante o exposto, de acordo com o parecer ministerial, dou provimento ao recurso para reformar ambas as sentenças e julgar improcedente a representação. É como voto, senhora presidente.
Como vota o doutor Emerson?
De acordo com a relatora.
Em relação a preliminar e mérito, né? O doutor José Eduardo Meneghelli.
De acordo com a relatora.
Doutor Abrão Razuc.
De acordo com a relatora.
Doutora Raquel Domingues.
De acordo com a relatora.
E desembargador Carlos Eduardo Pontar.
Eu também acompanho.
Decisão em relação ao primeiro, por unanimidade, acolheram a preliminar e, no mérito, deram provimento ao recurso com o parecer. E o segundo, por unanimidade, deram provimento ao recurso com o parecer. Terceiro, embargos de declaração no recurso eleitoral número 201-55-2016-612, origem 12ª Zona Eleitoral de Coxim, embargante Aline Borges Vilhalva, embargado Aloísio Cometique São José e outro, da relatoria do juiz Abrão Razuki, o parecer pela rejeição dos embargos e consulta o ilustre procurador.
Confirmo, senhora presidente.
Confirmado, Vossa Excelência tem a palavra, doutor Abrão.
Excelentíssima senhora presidente desta corte, eminentes membros dessa corte, ilustre procurador regional eleitoral do Comarca da Serra, ilustres advogados aqui presentes, os embargos opostos são tempestivos e presentes os pressupostos recursais deles conheço, no mérito, contudo, razão não assiste à embargante. Conforme relatado, a embargante alega que o acordo recorrido, mesmo adotando a fundamentação do parecer da ilustrada Procuradoria Regional Eleitoral, que se posicionar pela ilicitude da gravação ambiental, não teceu consideração sobre a licitude ou ilicitude desta prova. Aduz ainda haver divergência entre o parecer ministerial prolatado no presente feito, segundo o qual a gravação ambiental seria ilícita, e o parecer apresentado na AGER 208/47, que, tratando o mesmo caso, manifestou-se pela licitude da gravação. Quanto à alegação, peço vênia para citar ipsis literis, excerto do parecer ministerial que bem situa a questão, e ao final a rejeitou com irrefutáveis fundamentos, como vista a seguir, abre aspas. O recurso eleitoral aviado pela embargante, de fato, havia atacado a sentença no ponto em que o juiz Acó entende pela ilicitude da gravação. Todavia, de modo diverso do que alega a embargante, esta Procuradoria Regional Eleitoral não se manifestou pela ilicitude da gravação. Houve uma falha de interpretação do trecho do parecer que aduz, abre aspas, sem se adentrar na questão da suposta ilicitude da gravação, cabe dizer que a divulgação do vídeo só foi possível a partir da circulação do áudio gravado por Aline, folhas 114, verso. Basta uma simples interpretação literal para se constatar que estão órgão do parquê não entrou no mérito da ilicitude da gravação. A manifestação dessa procuradoria foi pela manutenção do dispositivo da sentença, mas sob outro fundamento, acolhido pelo TRE-MS. O dispositivo condenatório foi mantido pelo tribunal ad quem, mas as razões de decidir foram alteradas ante o amplo efeito devolutivo dos recursos interpostos em primeira instância. Não há divergência entre o parecer dessa procuradoria exarado nesses autos e aquele da AGE. Enquanto nos presentes autos, este parquê não se manifestou contra a licitude da gravação naquela age. O parecer foi pela licitude da gravação realizada pela embargante. Não há contradição entre as manifestações. Como ambas ações judiciais analisaram a mesma gravação ambiental feita pela embargante, pode-se concluir que esse TRE-MS entende pela sua licitude. Não obstante, não tem importância se a gravação for obtida de forma lícita ou ilícita, porquanto o resultado da divulgação do vídeo, feito com trecho de áudio gravado, teve cunho de propaganda eleitoral vedada, o que ensejou a manutenção da multa aplicada. A decisão do egrégio TRE-MS é nesse sentido, de acordo com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral. Portanto, uma vez que a presente representação tem por matéria de fundo a divulgação de propaganda eleitoral irregular, nos modos do artigo 57D da Lei 9504-97, a denominada Lei das Eleições. Irrelevante a questão quanto à licitude ou ilicitude desta prova, já que, em jogo, desvirtuamento da propaganda e a Justiça Eleitoral tem a missão de restabelecer a igualdade de oportunidades que deve sempre nortear essa matéria, em que pese o inconformismo da embargante. A matéria foi devidamente enfrentada por essa corte regional que deliberou em adequada fundamentação, consoante se infere do inteiro teor do voto condutor, sendo irrelevante a questão da licitude ou ilicitude da gravação. Isto posto, sendo a fundamentação utilizada satisfatória, não restando evidenciada a existência de qualquer elemento ensejador do acolhimento dos embargos, há que se rejeitá-los. Ante exposto, acompanhando o parecer adotado pela Procuradoria Regional Eleitoral, rejeito os embargos de declaração, mantendo inalterado o venerando acórdão proferido por esta Corte. Este é meu voto, senhora Presidente.
Como vota, doutora Raquel?
Põe o relator.
Desembargador Carlos Contar.
Também de acordo.
Doutora Thelma.
Põe.
Doutor Emerson Cafuri. E doutor José Eduardo Meneghelli. Decisão por unanimidade, rejeitar os embargos com o parecer. Bom, concluída a matéria jurisdicional, nós temos aqui três processos administrativos, cujo objeto é a renovação de requisição de servidor. Então, o primeiro deles, 721-34-2017, da 13ª Zona Eleitoral de Paranaíba. O segundo é o 95-4968-2016, da 8ª Zona Eleitoral de Campo Grande. E o terceiro, 22-332-29-2016, da 29ª Zona Eleitoral Pedro Gomes. O parecer da Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria foi pelo deferimento, e eu estou votando no sentido de que essa Corte autorize esta presidente nos cartórios da capital e os juízes eleitorais nos cartórios do interior a providenciar a requisição dos servidores pelo período de um ano. Estão todos de acordo? Então, a decisão, por unanimidade, foi autorizada a requisição pela Corte deste TRE. Bem, antes de encerrar, eu queria só aqui me reportar ao doutor Emerson Cafuri, e parabenizando pelo Dia do Ouvidor, que essa data é comemorada no dia 15 de março. Então, parabenizá-lo pelo trabalho realizado durante a sua gestão e que já está quase se findando, Mas, então, aqui, em seu nome também, parabenizar a todos os ouvidores dos tribunais, eleitorais. Nada mais havendo, estou por encerrado e agradeço a presença de todos.